Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá a companheirada que carrega o pó da viagem? Nós estamos aqui no Fronte 489, um resumo do Encontro de Analistas 2020, um compilado das minhas anotações, os pontos que eu achei mais relevantes sobre o que eu vi, né? Eu tive o prazer de assistir esse evento de maneira online, o que eu achei espetacular. Parabéns para a turma, dos organizadores, meus amigos da Scott. Capitaneados pelo Scott, Dr. Scott e seus Blue Caps, molecada, meninada, moçada boa de serviço. Ocorreu esse evento no dia 27, sexta-feira, uma semana atrás. Nós tivemos dois painéis, um painel de macroeconomia, né, com Rafael Ribeiro, Alexandre Mendonça de Barros, André Perfeito, da Necton, Eduardo Sampaio Marques, do Ministério da Agricultura, Marco Janque, Pedro Parente, da BRF, Sérgio Desen, que hoje está na Conab. Mercado do Boi Gordo foi outro painel com Francisco Turra, Iberville, da Scott, Leandro Bovo, amigo da Radar Investimentos, Luciano Pascon, ex-CEO do Frigol, hoje é consultor, Márcio Rezende, do Ministério da Agricultura, e Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria. E eu filtrei aqui anotações relativas a dois temas que eu achei mais importantes, que chamaram mais a minha atenção para a gente não fazer um podcast extremamente longo, que foi o foco em mercado, preço, perspectiva e a questão China. Bom, vamos lá, vamos começar pelo mercado, moçada. E eu vou passar assim mais ou menos um resumo, vou falar o debatedor, a frase, enfim, o raciocínio dele, vou dar o meu pitaco aqui de vez em quando. Começou aqui com Alexandre Mendonça de Bastos, foi ter uma participação fantástica no evento. E ele abriu dizendo, a mensagem de boas-vindas dele foi que o agro será espetacular em 21 e 22. Na visão dele, a pandemia trouxe para nós os maiores preços da história, mas isso não foi um fato no mundo inteiro. Pelo contrário, o mundo, na visão dele, entra em 2021 num ciclo de recuperação econômica e esse ciclo vai levar a proteína animal a subir no mundo em 2021. Depois ele entra um pouco mais em detalhe, mas é que é bacana. A gente ficou meio que numa ilha com relação ao preço de carnes em 2021. Ele abordou também um ponto interessante, que é a questão dos juros baixos e seus efeitos no agro, né? E ele citou principalmente o impacto nos preços dos ativos, né? Imóvel, rural, explodindo de preço, boi, bezerro, né? Mas na visão dele, a maior anomalia, e foi essa palavra que ele usou, achei interessante, que os juros baixos do Brasil, que é inédito no nível que a gente está vivendo, provocou foi a taxa de câmbio extremamente depreciada. O que, por sua vez, leva a uma alta no preço dos alimentos e dá uma inflação, né? E que, no seu devido momento, deve ser um dos fatores para lá na frente elevar novamente a taxa de juros. Óbvio que tem muitas incertezas no radar na frente, mas em 21 ele acredita que essa anomalia, né, que ele chamou assim, anomalia desse câmbio mais depreciado do real, isso deve seguir. Uma coisa interessante que ele abordou foi que o mundo passou por uma redução no consumo de carne bovina. Por quê? Quando a gente considera o globo terrestre, isso é uma noção importante que a gente esquece no dia a dia. As pessoas comem mais carne no restaurante. E o food service foi exatamente o que fechou e em alguns países está voltando a fechar, né? Por isso, os preços da carne bovina caíram no mundo. Mas nós aqui no Brasil fomos, como ele usou, entre aspas, salvos pela China. E o Brasil ficou numa espécie de ilha com relação à proteína vermelha. E até para a gente aqui é difícil acreditar que a proteína vermelha perdeu o valor no globo em 2020. Mas foi o que aconteceu. A gente foi meio que na contramão por conta do dólar e por conta da demanda chinesa. Voltando agora em 2021 à economia, no pós-vacina, ele entende que o consumo de proteína vermelha no mundo vai aumentar. E essa expectativa positiva deve contrastar, por sua vez, de maneira negativa com o fato do nosso mercado interno não conseguir acompanhar essa inflação de alimentos que a gente tem hoje instalada. Na visão dele, ele falou isso há uma semana atrás, que a gente estava no limite para carne bovina no mercado interno. Veja bem o que aconteceu, o derretimento do atacado visto nessa semana. Ele, inclusive, tinha citado o leite que já tinha sentido. Naquele dia, há 7 dias atrás, a carne ainda não tinha sentido tão grandemente como ela sentiu agora. Na visão dele, nós saímos de um consumo per capita de 36 a 40 quilos para um consumo de 23, 24 quilos. E essa queda gigante foi motivada por dois fatores. Primeiro, a exportação alta, o que certamente aumenta o preço internamente. E segundo, porque a gente tem uma economia absolutamente enfraquecida pelo efeito da pandemia. Só que nesse momento, a nossa classe média para cima, é quem come carne bovina no Brasil. Em consequência, não tem mais uma ligação direta de preço entre dianteiro, bovino e frango. Vai ser a exportação que vai segurar o mercado do boi onde ele está. O mercado interno ele vê no limite. Em resumo, não é possível a gente, numa situação dessa, querer comprar briga com a China à toa. E o Brasil tem feito isso por conta de algumas autoridades. Aliás, esse é um ponto que foi exaustivamente batido. Gente, para de cutucar a China pelo Twitter. Pelo amor de Deus. Isso não foi só o Alexandre, vários debatedores foram nessa mesma linha. Eu vou voltar nesse ponto aqui. Por outro lado, na visão do Alexandre, o grão vai subir no mundo, justamente pelo efeito de demanda da China, porque a proteína animal lá vai subir no modelo industrial. E, de novo, é isso que vai segurar a onda do alto preço da arroba no Brasil, a exportação. Então, cuidado, autoridades do governo, com Twitter, né, e tudo mais. Bom, falando, já que falou um pouquinho em grãos, ele tocou no ponto do milho. Em 2021, ele vê o mercado interno bastante firme, indo ficar próximo à paridade de exportação, que é algo em R$ 55, R$ 58 por saco, lá no Cerrado. Esquece aquele milho de R$ 25, R$ 28 por saco. Visão dele, que a nossa arroba tem se posicionado historicamente entre 42 a 48 dólares. Nos Estados Unidos, ela vai voltar para 75 dólares na visão dele. Ela caiu fortemente esse ano. Paraguai e Uruguai entre 35 e 38. Na visão dele, os nossos ativos ligados à pecuária estão esticados. A arroba, na visão dele, tem pago muito bezerro caro por aí, mas ele mandou tomar cuidado porque a gente está, de novo, perto do limite. Ele foi isso há uma semana atrás. Olha o que aconteceu no mercado essa semana. Nós estamos vendo boi maio de 2021 abaixo de R$ 250 na bolsa. Então, assim, segundo ele é o seguinte, faz o seguinte, pega a previsão do câmbio que você trabalha, que você acha razoável para 21 e faz a conta em 46, 48 dólares, tá? E aí você vai ver que você tem que tomar cuidado com loucura por aí. Então assim, ele vê também um cenário espetacular na cria, com margens espetaculares, mas com ativos realmente bastante apreciados, bastante valorizados. E ele, assim, cuidado para não alavancar demais, os juros vão subir de novo e esse nosso período de ouro não vai durar para sempre. Tem que conter a euforia. Bastante bacana esses pontos do Alexandre, né, ou não é? Outro ponto que eu citei, né, eu fiz essa pergunta para o Márcio Rezende, se a do Ministério, se a retiração da vacina de aftosa não seria uma aposta ruim. Tipo um sorveteiro apostar, se ele ganhar leva um picolé, se perder perde a sorveteria. Né? Ou seja, se vale a pena retirar a aftosa com um país que é um continente com 17 mil quilômetros de fronteira seca e uma fauna muito grande, uma fauna natural silvestre. Né? Ele falou que a erradicação de febre aftosa do Brasil é um exemplo no mundo, mas que o curso desse processo ainda não chegou no seu fim. Para os suínos o setor vai ser de fato muito beneficiado, mas para bovino será... Ele ainda falou assim, para bovino será positivo para acesso a mercados como o Japão, e deve haver também menos exigências de garantias a prestar para vários países quanto ao setor de proteína vermelha, proteína bovina. Ele ainda cita que é importante todo mundo, os produtores, apoiarem a defesa, porque sem defesa agropecuária a coisa complica. E quando você não tem um problema de defesa agropecuária por muito tempo, ela é desaparelhada e geralmente você tem um problema de defesa agropecuária. Bom, ele não me convenceu, né? Me convenceu a mim, né? E aí, sobre a vantagem de retirar a vacina, aí vem o Luciano Pascon, ex-CEO do Frigol, até alguns meses atrás, que na visão dele, isso tem que ser avaliado risco-retorno. E as barreiras, segundo o Luciano, que hoje temos pelo fato de fazermos a vacinação da aftosa, não são técnicas. E ele, na visão dele, essas barreiras não prejudicam hoje o acesso do Brasil a mercados importantes. Portanto, na visão do cara da indústria, Da iniciativa privada, ele vê mais risco do que retorno com a retiração da aftosa. É o frigorífico falando, eu tenho a mesma linha e é por isso que eu fiz a pergunta, inclusive. Moçada, de mercado, acho que esses são os principais pontos que eu filtrei, tem várias outras ao longo do evento, mas eu tentei assim no suprassumo. Leandro Bovo falou sobre a Bolsa, mas é uma coisa que a gente aborda aqui muito frequentemente no front, eu não vou consumir seu tempo com isso. Vamos falar agora um pouquinho do foco China, tá certo? China. Bom, para o Sérgio Desenho, as eleições americanas têm impacto nessa relação Estados Unidos-China, vão deixar os Estados Unidos mais próximos da China e, com isso, ele vê uma chance aumentada da América voltar a fornecer grãos, justamente no momento em que a China está indo para a suinocultura industrial, demandando muito. Será que a gente perde com isso? Na visão dele, potencialmente sim, mas, por outro lado, isso vai fazer o custo das carnes dos Estados Unidos subirem, o que acaba sendo bom para a proteína do Brasil indiretamente. O Marco Jank, falando sobre a China, ele cita que a China está em rápida recuperação do Covid, mas a situação continua avassaladora frente à peste suína africana. Eles conseguem, na visão do Marcos, recuperar frango e suíno um pouco menos rapidamente que o frango, mas boi não, de modo que eles vão precisar de carne bovina de agora em diante, vão continuar precisando. E eles vão buscar ser autossuficientes em suínos, o que terá efeitos negativos para a suinocultura aqui, mas para o boi não. Segundo ele, ele usou a palavra, eles vão precisar de nós. Quanto aos Estados Unidos, a questão clima com o Biden vai pesar mais, certamente, e a gente precisa mostrar sustentabilidade de fato na questão Amazônia e fazer direitinho a nossa lição de casa. O Eduardo Sampaio, do Ministério da Agricultura, falou que a visão dele, a única coisa que ficou menos clara, menos incerta no cenário de hoje é a política externa americana, que ela tem mais... com a linha mais reta. Na visão dele, isso quer dizer que isso é até bom para o Brasil, principalmente para o agro do Brasil. E ele também tem uma visão que a questão ambientalista, a pressão que deve vir dos Estados Unidos, não deve ser vista por nós como um problema. Pelo contrário, a gente tem muita coisa boa a mostrar. Para o Pedro Parente, então, foco aqui, nosso é China, né? China e Estados Unidos, mas mais o impacto dos Estados Unidos frente à China. A vedete desse item aqui, desse tópico que eu estou abordando, é de fato a China. Para o Pedro Parente, da BRF, a China está se recuperando rapidamente em frango, mas no suíno não é tão rápido assim, vai em linha com outros debatedores. Ele não acha que a proteína deles vai ficar em alta por demanda por eles para sempre. E que nós temos que aproveitar a maré e nos prepararmos para daqui tipo 2-3 anos eles terem uma demanda de proteína alternativa, frango e milho, ou milho e soja, caindo, né? Para o Marco Jank, outra inserção que ele fez, foi que a China foi responsável pela melhoria de preço de soja no Brasil e vai ser também responsável pelo mesmo fenômeno no milho, o que afetará a competitividade de suínos e aves do Brasil. É um enorme equívoco, segundo o Marco Jank, de novo, batendo na mesma tecla, nós atacarmos a China, 40% da exportação do agro é China. Nós temos uma pauta muito diversificada com a China e ela não quer se entregar ao agro dos Estados Unidos. Nós somos uma excelente alternativa para ela. Larga de usar o Twitter para falar besteira, é isso que ele quis dizer. Temos que abrir mais frentes asiáticas, não ficar só sentado em cima da demanda chinesa, né? Tem 670 milhões de pessoas reunidas em países que crescem 5% ao ano, como a Indonésia. É muito importante a gente acessar esses mercados. Visão do AMB, a China já reconstruiu metade do rebanho suíno perdido e com o rebanho reconstruído, né, e num panorama de alta tecnologia, como a gente viu, eles vão precisar de soja e milho. Também vão aumentar, certamente, frango e leite. O impacto é gigantesco nos próximos 3 anos. Tem também a questão da Argentina com problema para produzir, por questões internas e de clima, principalmente esse ano. E a China vai fugir de depender do alimento americano, de modo que ele acha natural a gente começar a ver empresas chinesas aqui no setor produtivo do agro aqui. Ele já tem isso na Argentina, o Alexandre alertou, dois projetos gigantescos e um de soja na Rússia. E eles estão procurando alternativas no Brasil, de modo que é inaceitável a gente ficar dando tapa na cara da China à toa pelo Twitter. Temos que ser mais estratégico. Luciano Pascon emendou, lembrando que nós temos 29 frigoríficos do Brasil aguardando a China liberar, né, a importação. E essa questão de agressão política faz diferença, coisa que foi endossada pelo Francisco Turra imediatamente, né? E que ele fala que a defesa sanitária tem trabalhado sistematicamente para reverter esses ataques oriundos de políticos, os filhos do nosso presidente, inclusive, né? Mas todo descuido que a gente faz, a cada descuido, tudo isso vem à tona de novo. O Márcio Rezende, também do governo nosso, do MAPA, ele aí citar um pouco a questão da limite de idade de 30 meses para exportar a carne para a China. Isso deve ficar ainda por muito tempo. É uma questão política e não técnica. Essa regra vale para a gente, para o Brasil, mas não vale para os nossos concorrentes. E a forma de retirar isso seria na OMC, mas isso custa muito, muito mesmo. Todos os esforços diplomáticos pela ministra, que aliás foi elogiada diversas vezes por vários debatedores, a Tereza Cristina, foram feitos, mas ele acha que isso não vai resolver, né? Infelizmente, essa limitação de 30 meses deve sair. E segundo o Luciano Pascon, essa questão da limite de idade do gado veio de acordo com o protocolo bilateral Brasil-China, que nasceu antes dos casos de vaca louca atípica aqui. Resultado prático disso, a gente acha que tem lado só ruim, mas na prática, frigorífico acaba vendendo a nossa carne cerca de $500 por tonelada acima da carne argentina, onde não tem essa restrição. E por isso ele pode pagar um pouco mais ao pecuarista do Brasil. Então, essa regra que vem da rastreabilidade e segurança dos alimentos acaba tendo um impacto positivo. Fato que o Leandro Bovo corroborou, né? E ele até, na visão do Leandro Bovo, ele falou, será que seria bom retirar isso? Né, porque aí acabaria o prêmio para o boi China. Vale lembrar que nesse momento, mesmo de mercado pressionado, com menos volume de exportação, o prêmio China de R$ 5,00 por arroba, ele continua para um gado mais novo. Então é interessante isso, né? É isso, moçada. Espero ter ajudado. A informação, bastante informação, o suprassumo do evento. Trago isso a vocês em nome de MSD, Saúde e Reprodução, VMAX, aditivo à base de virgem niacina, Nutron Cargill, a pecuária de corte tem a sua nutrição muito resolvida, muito bem resolvida por essa turma. UPL Pronutiva, Sicoobi Cred Goiás, da nossa agência do cooperativismo financeiro do setor marista de Goiânia, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, o resto é brinco, e Asbran. Moçada, obrigado pela atenção, pela sua audiência, pela sua paciência. O podcast ficou um pouco mais comprido, espero ter sido útil para vocês. Fui no suprassumo para passar esse resumo aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana.